Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina África e o Mundo, neste domingo, 19 de janeiro de 2025, numa emissão que o Jaime Faria está a produzir e a Ana Guedes a apresentar. Então, votos de um bom domingo. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655. Pode também ouvir-nos em FM através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Abu, é a Rádio Citranouca, Leste FM. Em Bupa, ouvem-nos com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, com o Lero Bando. Na cidade de São Domingos, podem ouvir a Voz da América FM com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, estamos com a Rádio Educativa. Aqui um alô especial para todos os nossos amigos que nos ouvem através das nossas rádios parceiras. Na emissão de hoje, vamos falar com o dono do Manquico, isso mesmo, o cartunista angolano Sérgio Pissarra. Falaremos também com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Nesta edição, vamos falar do cancro do colo do útero, pois janeiro é o mês em que chama a atenção para este tipo de cancro. E depois temos uma interessante conversa com a Cristina Viola. Ela é uma moçambicana que reside na Austrália e que é uma apaixonada pela ciência. Mas agora vamos às notícias do mundo com Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes da Voz da América. Vamos às notícias deste domingo 19 de janeiro. Na Nigéria, o número de mortos na explosão de um caminhão cisterna aumentou para 86, informaram os serviços de emergência neste domingo. O caminhão que transportava 60 mil litros de gasolina explodiu após capotar numa estrada no centro do país no sábado, matando as pessoas que tentavam tirar o combustível. As equipas de resgate tinham anteriormente estimado o número de mortos em 70. Passo a citar: enterramos 86 corpos queimados entre o meio-dia de ontem e as 2 horas da manhã de hoje, disse Ibrahim Aoud Hussaini, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado do Níger. Levamos 14 horas a enterrar os corpos porque não conseguimos escavadoras e tivemos de pedir aos habitantes locais para cavarem a vala comum manualmente. Disse que outras 52 pessoas sofreram queimaduras graves devido à explosão. A mesma ocorreu no cruzamento de Dico, na estrada que liga a capital federal Abuja à cidade de Kaduna, no norte. Uma multidão de pessoas ocorreu ao local onde o caminhão cisterna virou em busca de combustível, cujo preço disparou em plena crise econômica na Nigéria. Passo a citar: vi uma mulher a carregar um bidão de combustível e o mesmo explodiu e o combustível espirrou para cima de mim, disse Dalandi Abdullahi, a partir de um hospital onde estava internado, onde tratava os braços e o tronco devastados pelas chamas. O esperado cessar-fogo entre Israel e o Hamas começou depois de ter sido adiado quase 3 horas, quando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que começaria se o Hamas fornecesse uma lista dos 3 reféns que deveriam ser libertados no domingo. O Hamas acabou por fornecer os nomes e Israel disse que o cessar-fogo começaria às 11 horas e 15 da manhã. O Hamas atribuiu o atraso na divulgação dos nomes a razões técnicas, acrescentando num comunicado que estava a afirmar o seu compromisso com o acordo de cessar-fogo anunciado na semana passada. O atraso na divulgação dos nomes das pessoas a libertar no primeiro lote deve-se a razões técnicas, afirmou o grupo num comunicado. O cessar-fogo estava previsto para começar no domingo de manhã, às 8h30, horário local, informou o mediador do Qatar, no sábado, depois do Conselho de Ministros de Israel ter... Depois do Conselho de Ministros de Israel, assim que ia ter votado a aprovação do acordo de tréguas e libertação de reféns. Aqui nos Estados Unidos, parou de funcionar o TikTok no dia 19 de janeiro e desapareceu das lojas de aplicações da Apple e da Google na sequência da lei que obriga o encerramento da aplicação utilizada por 170 milhões de americanos. O presidente eleito Donald Trump disse no início do dia que muito provavelmente daria ao TikTok uma suspensão de 90 dias da proibição após a tomada de posse na segunda-feira, uma promessa citada pelo TikTok no aviso publicado aos utilizadores da aplicação. O TikTok, propriedade da ByteDance da China, notificou aos utilizadores que tentaram utilizar a aplicação por volta das 22h45 que uma lei que proíbe o TikTok foi promulgada nos Estados Unidos. Infelizmente, isso significa que não se pode utilizar a aplicação por enquanto. Temos a sorte do presidente Trump ter indicado que trabalhará conosco numa solução para restabelecer o TikTok assim que ele assumir o cargo. A extensão de 90 dias é algo que provavelmente será feito porque é apropriado, acrescentou Trump. Não ficou claro se algum utilizador dos Estados Unidos podia aceder à aplicação, mas esta já não está a funcionar para muitas pessoas. E estas foram as notícias a esta hora. Continue com a nossa emissão. Feliz domingo.
O cartunista angolano Sérgio Pissarro é conhecido pela sua arte de misturar desenho, política e humor. Por mais de 30 anos tem deliciado os angolanos com vários ícones do cartunismo, como o Manquico, o Imbutável, e Golpe Baixo e Jogo Sujo. Na conversa com o Álvaro Ligeiro Andrade, ele aborda o seu mais recente livro, chama-se Só Jesus.
Pronto, olha, a obra em si entra no âmbito do que eu tenho feito já nos últimos anos, não é? Que é lançar uma coletânea do meu trabalho mais ou menos de dois em dois anos. Né? Trabalho que eu vou publicando na imprensa ao longo das semanas, né? Eu publico semanalmente, em algumas publicações mensalmente também. E então é uma coleção desses trabalhos que são compilados então num livro, né, para ficarem guardados em forma de livro, e ao qual eu dei o nome sugestivo de Só Jesus, né? Agora apanhando a deixa do coisa, é um bocado nós, todos nós os falantes, os maus falantes da língua portuguesa, né, que herdamos a língua portuguesa, temos tendência de a distorcer um bocado, né? E o nosso povo é especialista nisso, tem muitas expressões engraçadas, distorcidas, e é daí onde a gente também se alimenta para criar e para fazer o nosso trabalho, que é nomeadamente o trabalho do cartunismo, né, que é muito apoiado também na própria criatividade popular. Portanto, Só Jesus é Só Jesus em português, só ele na causa, como se diz aí pelas igrejas, a ver se ele aparece e nos salva.
Antes de avançar para a segunda pergunta, por pedir, não se esqueça de olhar para aquele pontinho.
Ok, é complicado que a gente tem tendência de olhar para a pessoa, não é?
Nós fazemos isto todo o dia, passamos por isso. Depois essa parte eu edito. Está bom, assim está melhor. Para quem nos acompanha no mundo lusófono e que desconhece o dia-a-dia da realidade angolana, e também que não conhece com alguma regularidade, ou que não vê com regularidade os trabalhos do Sérgio Pissarro, eu sigo, por exemplo, no Novo Jornal e em outras publicações. Para quem está no mundo lusófono, fora de Angola, quais são os aspectos mais importantes do dia-a-dia dos angolanos que surgem e que o Sérgio recuperou nesta obra?
Todos os aspectos, né, da nossa vida nacional, né, nomeadamente o lado económico, o lado político, que são as questões que mais nos afetam. Né? Vocês devem saber que a pobreza, por exemplo, é um fator muito, muito grave no nosso país, que se agravou, na verdade, desde 2017, com a chegada à presidência do presidente João Lourenço, que a situação se degradou, ao contrário daquilo que era esperado, né? Fui de acordo com aquilo que foi as expectativas criadas por ele próprio. Né? Hoje, todos os dados apontam num grande retrocesso. E não é preciso ir aos dados, basta a gente viver em Angola e constatar em loco, na vida diária, de como a situação hoje está muito pior do que estava antes, 7, 8 anos atrás, 5 anos atrás. Portanto, são esses aspectos da pobreza, da má governação, da corrupção que persiste, desse retrocesso que a gente vive, do qual se alimentam os meus cartuns e do qual eu faço as devidas homenagens nos desenhos que faço.
Alguém escreveu sobre a sua obra, disse que Sérgio Pissarro regressa, mas continua com desenhos, política e humor. É este o mundo de Sérgio Pissarro, já com mais de 30 anos de carreira?
Esse é o mundo do cartoon, né? Do cartoon editorial. Né? O cartoon editorial é feito desses três pilares, né? É feito de jornalismo, de crítica e do humor, né? Portanto, é com base nesses ingredientes que eu trabalho e que faço o trabalho que faço todas as semanas, ao longo, já como disse, há mais de 30 anos, com algumas interrupções, mas tudo junto, isto dá mais de 30 anos.
Como cartunista, qual é a diferença que vê entre o seu trabalho e o trabalho dos jornalistas?
Bom, essencialmente é o desenho, né? Para ser cartunista, você tem que desenhar, né? Por pior que seja, tem que saber desenhar e tem que saber comunicar através do desenho, passar a mensagem, a ironia, a piada, representar os elementos todos daquilo que você quer comunicar num único desenho ou em vários, mas de forma bastante sintética e de forma comunicativa, né? Que o leitor interprete e compreenda a sua mensagem. Sem esquecer a pitada do humor, né? Que é preciso também lá pôr, senão a coisa fica um bocado sem graça.
Entretanto, também há pouco tempo, numa entrevista que deu a um jornal, falava de continua sem ter patrocínios, sem muitos apoios para poder dar a conhecer e mais ainda a sua obra. Da última vez que falámos, dizia que nos últimos tempos, particularmente depois da mudança de governo em Angola, não terá sentido tantas pressões no sentido da censura como anteriormente. Qual é o ambiente neste momento?
O ambiente da liberdade de expressão, assim, francamente, piorou, né? Isso não há qualquer dúvida em relação a isso. Basta ligar a televisão e a rádio, e aquilo que a gente assiste ali não é jornalismo, aquilo é propaganda, né? É propaganda que se faz ao governo, que se faz ao partido, ao MPLA e aos seus dirigentes. E está bem pior do que estava antes, porque antes já tínhamos algumas alternativas, mais ou menos. Tínhamos jornais privados, por exemplo, né? Havia três ou quatro ou cinco jornais privados que iam fazendo algum do seu trabalho, e hoje jornal privado só há um, que é semanário ainda por cima, né? Nem sequer é diário. Todo o cenário da imprensa, o facto de nós não termos jornais, por exemplo, temos um único jornal diário no país, que é um jornal do Estado, do MPLA praticamente, né? Tudo isso configura um estado de liberdade de imprensa muito grave. As próprias leis que eles vão aprovando são no sentido de retrair a liberdade de expressão, a criação de rádios comunitárias, por exemplo, que até hoje não se consegue ter rádios comunitárias, não se conseguem ter empresas de comunicação de forma fácil, né? Pedem muitas, complicam muito os processos de criação de empresas de comunicação e tudo o resto, né? Eu falo particularmente no meu caso, e é contraditório, as pessoas perguntam-me, mas como é que tu sobrevives, como é que tu não sofres pressões? E eu tenho sido honesto nessa resposta, sempre dizendo que até agora não sofri pressões que se possam chamar pressões, né? Sofro das limitações todas que toda a gente sofre, mas nunca tive nada de relevante que condicionasse o meu trabalho. E as pessoas às vezes perguntam porquê, mas porquê que isso acontece? O que é que se passa? E eu, na verdade, não sei muito bem responder, porque a verdade é que estes tipos de regimes precisam também de ter a meia dúzia de pessoas a quem lhes é permitido ir dizendo algumas coisas, não é? Para poder fundamentar e justificar o pretenso Estado Democrático de Direito que têm, escrito na Constituição. E, portanto, ter um cartunista que faça caricaturas, que faça personagens que não incomode muito a grande massa popular, né, que não atinja grandes patamares por aí de influência sobre a população, é provavelmente um caso para deixar existir e sem grandes problemas, não é?
Podemos
Presumo
agora
eu. É isso.
Apesar destes problemas, do ponto de vista técnico, como vê o cartunismo, como analisa o cartunismo em Angola? Quais são os temas, como é a qualidade, apesar das dificuldades para expor os trabalhos que eu acredito que outros cartunistas também enfrentam?
Bom, o cartunismo em Angola ele tem, em todo lado, né, tem duas vertentes, né, que é a vertente do cartoon editorial, né, que é o cartoon jornalista, e o cartoon genérico, que faz piada sem ser de conotação política ou social. E nesta área do cartoon editorial, de facto, eu sinto-me isolado, porque não vejo de facto mais ninguém a fazer, pelo menos não que eu saiba, que eu conheça. O que é uma pena, né? Porque é necessário que hajam muito mais cartunistas e haja um movimento de cartunistas, inclusive editoriais. No outro registro do cartoon, de mais ligado à banda desenhada, se quiser, há muitos jovens por aí com muito talento, que fazem até exposições e festivais, etc. Mas que também acabam tendo fraca visibilidade porque, enfim, não há um mercado, não há um ambiente cultural que justifique que faça as pessoas, os jovens, viverem dessa arte e produzirem, sentirem-se estimulados nesse sentido. É mais ou menos esse o cenário que a gente vive.
Uma última questão, como é que o cartunismo lida com as redes sociais, essas plataformas particularmente? É algo que aparentemente veio para ajudar na divulgação. Será esse o caminho? É isso que está a acontecer ou não?
Sim, sem dúvida, é uma ajuda muito grande, né? Uma vez que não há publicações, não há jornais, como eu disse há bocado, e não há publicações, tem sido as redes sociais o grande difusor, divulgador dos trabalhos que se vão fazendo. Eu próprio comecei a ter muito mais projeção, digamos, divulgação dos meus trabalhos, quando comecei a publicar no extinto Rede Angola, que era um site de notícias, né? Que infelizmente também já deixou de existir, mas por aí se viu, consegui perceber que através das redes sociais essa divulgação era bem maior, uma vez que é a tendência mundial, né? De toda a gente hoje em dia consultar as redes sociais, e é por aí que as coisas têm-se propagado muito mais do que pela via da impressão, dos jornais impressos ou dos livros.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, África e o mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
19 de janeiro de 2025, é domingo e esta é a Voz da América, que deseja a todos um bom domingo, um bom ainda final de fim de semana e também um bom início de nova semana laboral.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em Português está nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251. 9466. Voz da América em Português está nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a trabalhar com a República Democrática do Congo, RDC, para capturar Evariste Ilunga Lumu, Merove Mutombo, Gerard Kabongo e Jean Kutenelo Badibanga. Os quatro homens são procurados pelo Supremo Tribunal Militar da RDC por crimes de guerra, incluindo o assassínio de três cidadãos da RDC e de dois investigadores dos direitos humanos da ONU, incluindo um cidadão americano. O Programa de Recompensas da Justiça Criminal Global do Departamento de Estado dos Estados Unidos está a oferecer até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. É a primeira vez que invocamos o programa para indivíduos que foram acusados por um tribunal nacional. Neste caso, trata-se do Alto Tribunal Militar da República Democrática do Congo, disse Beth Van Schaak, embaixadora-geral do Departamento de Estado para a Justiça Penal Global. Há décadas que existe um conflito na República Democrática do Congo, ou RDC, disse ela.
It has been fueled by political rivalries, it has been fueled by corruption, by competition for natural resources.
Tem sido alimentado por rivalidades políticas, tem sido alimentado pela corrupção, pela competição pelos recursos naturais e por líderes que exploram a identidade étnica para o seu próprio empoderamento. E o aparecimento ou reaparecimento do M23 conduziu a uma violência terrível no leste da RDC. É neste contexto que se insere esta recompensa por atos de violência semelhantes ocorridos em 2017. É extremamente importante estabelecer um Estado de Direito fiável e garantir justiça para atrocidades como estes assassinatos, disse a embaixadora Van Schaak.
If there is going to be a deterrent effect of the law,
para que a lei tenha um efeito dissuasor, é preciso fazer com que ela funcione. E este programa promove a justiça e a responsabilização, incentivando o fornecimento de informações que conduzam à captura ou condenação de indivíduos acusados dos piores crimes conhecidos pela humanidade. Se estes homens forem capturados e processados perante o Tribunal Nacional da RDC, terão direito à representação e a recursos para montar a sua própria defesa. Serão tratados de forma justa e beneficiarão de todas as proteções processuais previstas na legislação da RDC, afirmou a embaixadora Van Schaak. Esta é uma oportunidade para os informadores, para os indivíduos com informações acionáveis, desempenharem um papel crucial na defesa da justiça. Uma paz duradoura para as comunidades que há muito sofrem na RDC é absolutamente fundamental para a segurança e a prosperidade de todos os cidadãos da República Democrática do Congo. Se tiver informações sobre estes quatro indivíduos, contacte o Programa de Recompensas da Justiça Criminal Global enviando uma mensagem de texto para mais 1-202-975-5468 ou um e-mail para gcjrp@state.gov. Pode ler mais sobre o programa no sítio web do Departamento de Estado dos Estados Unidos em www.state.gov/global-criminal-justice-rewards-program. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.